seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia. É uma alegria estar aqui, mais um episódio do Pod EBD, trazendo a você subsídios, comentários, dicas, aplicações, enfim, algo que venha reforçar o seu estudo da lição da EBD desse próximo domingo. E aqui comigo o pastor Tadeu Coelho, que retorna para encerrar esse trimestre no Pod EBD. Sempre uma alegria receber os companheiros que já estão aqui conosco e aqui com uma notícia boa no próximo trimestre, ou seja, a partir da próxima semana, pastor Gleibson Andrade retorna para mediar aqui os comentários do Pod EBD. Pastor Tadeu, é uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD.
A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Kleber Maia, todos os amados ouvintes do Pod EBD, é sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos, um trabalho que tem abençoado aqueles que militam na Escola Bíblica Dominical, e mesmo quando nós não estamos aqui presentes com os irmãos, né, falando, toda semana ouvimos, né, porque damos aula também na Escola Dominical, e esse trabalho tem sido abençoador e edificador para o povo de Deus. Então, quero saudar os professores, alunos, obreiros, membros, aqueles que agem, né, e são abençoados diretamente pela Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus mais uma vez, e é um prazer encerrarmos juntos esse trimestre. E louvamos a Deus por esse trimestre, certamente deixará saudades, muitas lições preciosíssimas aprendemos ao longo desses 3 meses, e já rogando ao Senhor a sua bênção para o próximo trimestre, que falaremos sobre missões, evangelização, e é um prazer estar com os irmãos. Obrigado, pastor Kleber.
É uma alegria recebê-lo, pastor Tadeu. Uma alegria estar aqui com os nossos queridos ouvintes. A última lição, né, o último episódio desse trimestre, tem o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Este é o tema desta lição, desse encerramento do trimestre. E aqui o nosso comentarista vai falar, apesar do título falar do O Mundo de Deus e dos homens, ele vai falar na realidade sobre o reino de Deus no mundo, né? E a primeira questão que nós temos para refletir neste episódio é que a igreja pertence ao reino de Deus, mas o reino de Deus é maior do que a igreja. E começo então perguntando, pastor Tadeu Coelho, qual é o conceito amplo de reino de Deus para os nossos professores e alunos da EBD poderem situar-se aí nesse conceito, o que é o reino de Deus?
Uma excelente pergunta, pastor, para nós abrirmos, né, esse estudo de hoje, porque nós abrimos o trimestre falando a respeito do espírito da Babilônia, o seu significado, a sua abrangência, o que seria o espírito da Babilônia, o que é, né, o espírito da Babilônia, e vamos encerrar o trimestre falando a respeito do reino de Deus. Entender o reino de Deus é fundamental para entendermos o mundo espiritual, a realidade espiritual. Tanto é que esse foi o tema que Jesus utilizou como ponto de partida da sua mensagem. Jesus, ele vai inaugurar o seu ministério público com a mensagem a respeito do reino de Deus. O termo reino, a palavra reino, né, ela nos remete à ideia de, inclusive, é a palavra-chave da lição, né? Essa palavra reino nos remete à ideia de domínio, de controle, de posse. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a mentalidade de um Deus criador, de um Deus dominador de tudo. Por exemplo, o Salmo 103, verso 19 diz: "O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe." Isso nos mostra que Deus é rei sobre todas as coisas, todas as coisas. No entanto, outros textos, também no Antigo Testamento, nos remetem à ideia de um reino mais específico, um reino mais delimitado, o domínio de Deus sobre um povo específico. no caso do Antigo Testamento, o povo de Israel. Por exemplo, Isaías 44:6 diz: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Portanto, no Antigo Testamento nós enxergamos o reino de Deus com essas duas abrangências: uma abrangência geral, Deus reinando sobre todas as coisas, e uma abrangência mais específica, Deus reinando sobre um povo específico. Quando nós vamos para o Novo Testamento, temos a ideia semelhante, a ideia de um Deus supremo, de um Deus criador, de um rei sobre toda a sua criação. No entanto, Jesus, o Senhor Jesus, ele vem pregando a chegada de um novo reino, um reino que requer um arrependimento, uma mudança radical para que a pessoa possa ingressar nele. Ou seja, já não fala de um rei sobre todas as coisas, já fala de um reino mais específico, mais delimitado. E esse reino chegado e pregado por Jesus diz a respeito a um reino espiritual, invisível, né? Um reino que é chamado aqui então o reino de Deus. E ele se divide em duas etapas, ele se divide conforme a vinda de Jesus, né? Jesus veio uma vez e cremos que Jesus voltará, virá novamente. E é um reino que ele também está dividido em duas etapas, um reino que vem para restabelecer as coisas no seu devido lugar. E a primeira apresentação, a primeira etapa desse reino, ele se deu por meio da fraqueza e não da força. Ele não atendeu às expectativas do povo judeu, um reino político, né? Por isso ele foi rejeitado, porque a expectativa era outra. E ele vem, um reino, na verdade, ele se apresenta como um reino de ponta cabeça, um valores de ponta cabeça, um reino que teve a sua vitória estabelecida por meio da cruz, por meio da dor, por meio da morte. E esse reino, ele tem um aspecto presente, né, que aponta para a fraqueza, e um aspecto futuro, que aponta para a sua glória, para a sua majestade. Portanto, esse reino é aquilo que os teólogos chamam de o já e o ainda não, né? Ou seja, em parte ele já se revelou, em parte ele ainda se revelará. E a igreja, ela é a embaixadora, a protetora, a promotora, o agente, o instrumento de Deus nesse reino espiritual. Então, diante dessas ponderações aqui, dessas duas óticas de reino, e respondendo à pergunta, nós podemos dizer que a igreja pertence ao reino de Deus. Mas o reino de Deus não é apenas a igreja, é mais amplo, né, do que a igreja. E neste aspecto amplo, a igreja faz parte, mas não é, o reino é mais do que a igreja. Então, diante disso, se pensarmos em reino de Deus e seu aspecto mais amplo, iremos nos lembrar da famosa frase de Abraham Kuyper, que diz: não existe um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo não possa dizer: é meu. Sobre essa questão de um reino mais amplo, Paulo disse, Romanos 11:36, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, o conceito amplo do reino de Deus engloba todas as coisas, todos os seres. Mas é importante nós sabermos também que o conceito de reino de Deus, ele também diz em vários textos da Bíblia, com respeito ao domínio de Deus sobre um povo particular, um povo que recebeu as suas leis, um povo que reconhece a sua autoridade, um povo que se submete ao seu governo.
Maravilha. É muito importante nós começarmos entendendo isto, né? Porque quando nós falamos do reino de Deus, especialmente a lição fala sobre o reino de Deus no mundo, e alguém pode identificar apenas com a igreja, porque quando falamos de reino, vem logo na cabeça das pessoas a questão de um lugar de domínio, né? Fala sobre o Reino Unido, o reino da Irlanda, o reino de tal país. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós podemos até substituir a palavra pelo reinado de Deus, né? Porque o reino de Deus é o seu governo, a sua autoridade, é o seu reinado soberano sobre todas as coisas, quando nós vemos alguém confundindo isso, é preciso, então, ampliar esse conceito. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele ensinou, né, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o reino aí, nesse caso, quem se ora é o domínio de Deus sobre nós, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Quando Jesus ensinou Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está falando de um lugar, e sim de um domínio sobre nós, deixar que Deus realmente seja o rei que domina, que manda na nossa vida, né? Porém, esse reinado de Deus, ele, ao longo da história, ele se expressa em diferentes estágios, né? Na história da redenção, nós vamos ver realmente Jesus vindo à terra e dizendo: é chegado o reino, mas ao mesmo tempo, nas parábolas do reino, né? Em Mateus 13, ele deixa claro que haverá um tempo que esse reino, ele se mostrará muito mais efetivo sobre a terra. Então, o reino de Deus já está presente, porém ainda não com toda a sua glória, com todo o seu poder. E a igreja vai trabalhando aqui para que o reino de Deus vá se expandindo nessa questão de que mais pessoas estejam debaixo da autoridade de Deus, seguindo as ordens do rei. E quando Jesus inaugurou essa chegada do reino, ele contou parábolas como a do fermento, como a do grão de mostarda, mostrando que o reino começa aparentemente muito pequeno, mas ele vai crescer até dominar toda a terra. E esse conceito, então, de reino de Deus amplo é que nós precisamos ter em mente: o reino geral de Deus, soberano, e o reino dele sobre os que já se entregaram a este domínio, né? A sua igreja, então, é o conjunto daqueles que estão debaixo deste reinado, desta realeza, que reconhecem Jesus como seu rei. Porém, chegará o tempo que toda a terra se dobrará, todo o joelho se dobrará diante deste rei, e o reino de Deus será estabelecido de uma forma mais ampla sobre toda a terra, que nós não percamos, então, de vista este conceito amplo do reino de Deus. Porém, a segunda questão que nós temos para tratar no episódio de hoje, ela coloca da seguinte maneira: a Bíblia nos fala do reino de Deus e do império das trevas, do império da morte. E aí a pergunta é: nós escolhemos a que reino queremos pertencer? Eu começo respondendo que a Bíblia, de fato, apresenta o domínio das trevas como sendo um principado, uma potestade, como sendo Satanás o príncipe deste mundo, deste século. Quando o apóstolo Paulo fala dessas coisas, ele vai dizer, então, por exemplo, em Efésios capítulo 5 e o verso 28, ele diz que, Efésios capítulo 4 e o verso 28, peraí, eu perdi a referência aqui, mas o apóstolo vai dizer que o Senhor nos tirou do reino, que nós não estamos mais no reino das trevas, nós estamos agora no reino de Deus, e, portanto, nós saímos debaixo de um domínio, né? E agora estamos dentro de um novo domínio que o Senhor estabeleceu para nós, e, portanto, nós precisamos entender esta realidade. Da mesma forma,
Pastor Kleber, eu acho que a referência é Colossenses 1 e 13.
Colossenses 1,13 é uma das referências, sim, perfeitamente, que ele nos tirou, né, do império, das trevas, e nos colocou agora no reino da sua luz. Isso é muito importante nós entendermos, então, lá em Hebreus capítulo 2 também, o escritor vai dizer que agora nós fomos tirados do reino das trevas, nós estamos agora dentro de um novo reinado de Deus, e é importante que nós entendamos, então, o que a palavra de Deus está dizendo é que nós estávamos dentro de um domínio, porque aquele a quem nós nos sujeitamos, ele domina sobre a nossa vida. Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, que aquele a quem servimos, nós nos tornamos escravos dele, né? Então nós, agora, quando estamos nas trevas, e Paulo está falando sobre isso em Efésios capítulo 4, nós estamos debaixo do domínio da morte, do domínio das trevas, do domínio de Satanás, como príncipe desse mundo, como aquele que tem o principado, a potestade, o poder sobre aqueles que estão sujeitos a ele. Mas quando o Espírito de Deus age no coração do homem, ele convence o homem do pecado. Ele também vai dar a esse homem a capacidade de ouvir a pregação do Evangelho do Reino. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 16, 14, que Deus abriu o coração, ou tocou no coração de Lídia para ouvir o que Paulo estava pregando, essa é a ação do Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, o Senhor disse que ele convenceria o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. E aí, então, quando o Espírito Santo age no coração e dá ao homem essa capacidade de crer, ele agora pode, então, sair do reino das trevas e passar para o reino da luz, porque ele agora tem diante de si a opção de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando cremos em Jesus, não apenas cremos nele como Salvador, mas como Senhor, ou seja, nos submetemos ao seu reinado, submetemos ao seu domínio. Agora não estamos mais debaixo de um domínio das trevas, mas sim de um domínio da luz sobre a nossa vida, e isso nós temos a condição de fazer, ou seja, de crer em Jesus e de tê-lo como nosso Senhor, somente porque a graça de Deus, que nós chamamos de graça preveniente, que é exatamente a ação do Espírito Santo no coração, essa graça vai libertar, essa graça vai trazer ao homem agora a capacidade de crer, e é por essa graça que nós permanecemos crendo. Então, quando nós deixamos a velha vida e agora assumimos a nova vida com Cristo, é preciso entender, então, que não estamos apenas trocando de religião, não estamos apenas mudando o lugar que vamos oferecer culto ou simplesmente assumindo uma atitude religiosa, mas nós estamos, de fato, deixando um Senhor para trás e assumindo agora uma posição debaixo do senhorio de Cristo como nosso Senhor. Jesus foi muito claro no Sermão do Monte quando ele diz que não dá para servir a dois senhores. Ali ele falava sobre a questão exatamente de ter um domínio sobre a nossa vida, quando nós elegemos a quem vamos obedecer. Isso não parte da vontade do homem primariamente, né? O homem está no pecado, ele não tem a condição de crer, mas quando a palavra de Deus é aplicada ao coração do homem, Aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir a palavra, ou a pregação da palavra, porém esse ouvir, ele é capacitado pelo Espírito. E aí então, tendo ouvido a palavra da verdade pregada e aplicada pelo Espírito que convence o homem, nós podemos sim escolher a que reino vamos pertencer, se vamos deixar que Cristo seja realmente o nosso Senhor, ou se vamos estabelecer outros senhorios sobre a nossa vida. O que não dá, e hoje, infelizmente, há pessoas que parece que estão querendo que Cristo seja o abençoador, o salvador, mas não querem que Cristo seja o Senhor. Então, eles não entenderam esse significado de reino, né? Eles estão agora querendo viver debaixo do senhorio de Cristo, mas continuam no mesmo tipo de conduta que o reino das trevas estabeleceu para eles, e isso não é possível. Ou temos um Senhor que é Cristo, e esse Senhor não é outro senão um rei. Como rei, ele estabelece o que nós devemos fazer, e, portanto, nós precisamos de obedecer a ele. E quando o obedecemos, então, nós estabelecemos que ele é rei sobre a nossa vida, e assim não temos mais como seguir o que antes dominava sobre a nossa vida, mas somos agora súditos do reino de Deus. Inclusive, ele nos manda como devemos andar, nos manda como devemos perdoar, nos diz como nós devemos falar, ser testemunhas dele, e se não entendermos que estamos debaixo desse reino, nós não conseguiremos de fato ser os súditos obedientes que precisamos ter, porque não dá para viver em um reino e não seguir as ordens do rei. Isso é coisa que nós precisamos deixar bem claro na nossa vida. Até escolhemos crer, decidimos crer, porque o homem precisa realmente crer, mas não escolhemos as regras do reino. Uma vez que cremos em Jesus como nosso Salvador, cremos nele como Senhor, e as regras é ele quem estabelece para a nossa vida. É preciso entender bem esse conceito. A escolha é a que reino pertencer, mas não a que regra eu vou aceitar deste reinado, porque isso não é possível. Há uma coisa também muito clara na lição, é que o reino é diferente do mundo, portanto, não se pode viver em um reino e seguindo o código do outro. Isso tem que ficar bem claro, né, pastor Tadeu Coelho? Se a gente escolhe o reino de Deus, não pode fugir do reinado dele, das ordens dele para nós.
Exatamente, pastor Kleber. A gente tem muita dificuldade de entender, porque a questão de reino, né, domínio, poder, né, já remete, de repente, a uma glória imediata. Aí a pessoa fala, como que eu vou pertencer a um reino onde o meu rei manda que eu dê a outra face? Manda que eu devo perdoar os meus inimigos, que eu devo abençoar quem me amaldiçoa, que eu devo orar por quem me persegue. Então, veja, o Sermão do Monte é a constituição desse reino, é a lei, né? É o que vai reger esse reino, está sintetizado ali no Sermão do Monte. E aí isso já confronta diretamente a nossa visão de reino. Né? A nossa visão que um reino é algo forte, algo grande, é como nós falamos há minutos atrás, isso ainda vai se revelar, isso ainda a gente tem pela fé, pela esperança, mas o reino hoje, ele ainda se apresenta em fraqueza, e ele hoje é um reino que o convite é feito a todos os homens. Nós não cremos numa eleição incondicional, pré-determinada, né? O convite é feito a todos, e que a pessoa ingressa nesse reino mediante a entrega do seu coração a Jesus. E a pessoa, embora ela veja esse reino ainda em fraqueza, ela recebe dentro do coração garantias, a glória desse peso desse reino. a alegria desse reino, o gozo que há nesse reino. Então, veja, é uma experiência que o crente vive, que o regenerado experimenta, que ele sabe que o reino ainda está manifestado exteriormente em fraqueza, né? A igreja não tem, pelo menos em boa parte do mundo, não tem poder político, não tem poder econômico. Ainda esse reino é manifestado em fraqueza, mas que no coração do homem, sim, ele vai se revelar com muito poder, né? E é um reino que é apresentado mediante a pregação do evangelho. Isso começou com Jesus, depois com os apóstolos, e assim seguiu e está até hoje, né? É interessante, pastor Kleber, também que, e amados irmãos, não basta apenas entendermos o reino, é preciso uma experiência, é preciso uma entrega verdadeira. Eu gosto de um texto que está lá em Marcos, capítulo 12, que o homem chega para Jesus e pergunta para Jesus ali qual era de todos os mandamentos, qual era o mais importante. Aí Jesus vai falar a respeito, né, do Shema Israel, né, ouça Israel, o Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí o homem, ele concordou com Jesus, corroborando ali, não, realmente, né, Deus é único e amá-lo de todo o coração é o mandamento mais importante, amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus olhou para aquele homem e falou algo que chama a minha atenção. Jesus falou assim, ó, você não está longe do reino de Deus. É interessante isso, né? Você não está longe do reino de Deus. Mas eu fiquei pensando comigo, irmãos, que não estar longe do reino de Deus não é suficiente. Não é suficiente. Apenas compreender o reino não basta. É preciso entrar nesse reino mediante a regeneração. Tem muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas que nós podemos dizer para ela: você não está longe do reino. Mas eu volto a dizer, não estar longe do reino não é suficiente. A gente precisa entrar nesse reino, precisa fazer parte desse reino. E como falamos, né, é um reino que vai se manifestar falando que felizes, felizes, bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os perseguidos, os mansos, né? Portanto, a gente só vai compreender o reino de Deus a partir do momento que nós entrarmos nele. Que nós estivermos do lado de dentro da porta, que as coisas vão fazer sentido. Enquanto estivermos do lado de fora da porta, né, seremos como o salmista no Salmo 73, que não compreende o agir de Deus, não compreende a lógica de Deus. Paulo vai falar que aprouve ao Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. E a loucura da pregação que nos faz ingressar nesse reino. E depois de ingressados dele, poxa, todas as coisas fazem sentido. Na verdade, é aquele famoso pensamento de C.S. Lewis, que ele dizia que eu creio no cristianismo assim como eu creio no sol. Não só porque eu vejo o sol, mas porque através do sol eu vejo todas as demais coisas. Então é isso. Quando a gente entra no reino de Deus, tudo faz sentido. Porque, não só porque a gente vê o reino, mas porque através do reino a gente consegue enxergar todas as coisas dessa vida.
É verdade, nós temos que entender então essa questão tão importante de estar debaixo do reinado de Deus, estar no reino de Deus. Então, nós citamos aí Colossenses capítulo 1, né? O senhor citou, e o verso 13, quando o apóstolo Paulo diz: ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho amado. Nós lemos também lá em Hebreus, capítulo 2 e o verso 14, quando ele diz que nós, como filhos, participávamos das coisas da carne e do sangue, mas agora ele diz que Cristo aniquilou aquele que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então a Bíblia coloca o inimigo, muitas vezes, como alguém que tem um domínio, tem um reinado, tem um império, porém Cristo, quando nós cremos, ele nos tira deste império e nos coloca no reino de seu Filho, no reino de Deus. É Deus nos coloca no reino de Cristo.
Pastor Kleber, eu acho que outro versículo lá que a gente estava procurando era Efésios 5:8, não é 28, é 5:8, que diz: porque outrora vós erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Viveis, pois, como filhos da luz.
Isso, muito bem, isso mesmo. E a nossa terceira questão do nosso episódio de hoje, pastor Tadeu, ela coloca o seguinte: como rei, Cristo tem o direito de estabelecer os valores do reino e tem o direito de dar ordens aos seus súditos. A ordem de levar a mensagem do reino é para todos os súditos. Nós, como súditos do rei, deste rei, temos também esta obrigação de levar as suas ordens ou de levar também a sua mensagem, levar os seus valores para o mundo, ou é para alguns apenas essa ordem de levar a mensagem do reino?
Pastor Kleber, esse será o tema do próximo trimestre, né? A ordem de levar a mensagem do reino. Portanto, essa pergunta, ela é interessante, que ela já faz um link com o próximo trimestre, ela já faz um link com as aulas que veremos a partir da próxima semana. Eu quero responder essa pergunta refletindo sobre a vida do gadareno, né? Aquele homem que vivia em sepulcros, atormentados por diversos espíritos malignos, um homem que não possuía uma vida social normal, uma família, uma casa, ou seja, era alguém que tinha uma vida totalmente desfigurada pelo pecado, pelas trevas, pela força das trevas que foi falado na questão anterior. O rei era alguém que estava literalmente no centro do reino das trevas, vamos dizer assim. E após Jesus libertá-lo, ele fez um pedido a Jesus. Ele queria seguir a Jesus, ele queria ir junto com Jesus, mas Jesus negou o pedido dele. Jesus não permitiu, e ainda Jesus deu uma ordem a ele. Jesus disse o seguinte ao gadareno: vá e anuncia aos teus quão grandes coisas Deus te fez. E a minha pergunta é: qual era o conteúdo da mensagem do gadareno? Quais eram os tópicos do sermão do gadareno? Não é verdade? Um homem que nunca tinha frequentado uma escola, nunca frequentou uma escola dominical, um culto de doutrina, né? Ele teve ali uma experiência com Jesus e foi liberto, e Jesus vai anunciar o que Deus te fez. Ou seja, ele tinha o suficiente para anunciar o reino, coisas que Deus lhe tinha feito. Com base nisso, ele se tornou uma testemunha de Jesus. Para isso, todos nós fomos chamados para ser uma testemunha. Todo ser humano que teve um encontro com Jesus e que, consequentemente, teve a sua vida transformada por ele, está apto para ser uma testemunha de Cristo e anunciar o seu reino. A ideia que podemos tirar daqui é a seguinte: nós somos uma mensagem. Nós devemos ser uma mensagem do reino. A nossa vida deve ser uma mensagem do reino. Como dizia Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Dentro dessa ideia, nós somos embaixadores do reino, representantes do céu na terra. Pedro nos chama de sacerdócio real, ou seja, compete-nos levar aos demais povos, compete-nos levar os demais povos ao conhecimento de Deus. E essa incumbência é de todo salvo, é de todo aquele que teve encontro com Jesus e que teve a sua vida transformada. Inclusive, Jesus vai se utilizar de duas figuras que são figuras fortes e, ao mesmo tempo, figuras simples para demonstrar a natureza influenciadora de todo salvo. Ele vai dizer que todo salvo é luz e todo salvo é sal. É interessante que são dois elementos simples, né? Comuns, todo lugar, né? Na casa do rico, na casa do pobre, tem luz e tem sal. É interessante isso, né? A gente, quando faz, às vezes, uma campanha na igreja, uma campanha social, a gente até brinca. Às vezes fala: irmãos, não precisa trazer sal, porque sal tem bastante. Traga outras coisas, porque sal é coisa barata, né? Geralmente é barato, embora na época não fosse muito, mas hoje geralmente é barato. E outra coisa, são dois elementos que não chamam a atenção para si, mas apontam para algo, apontam para alguma coisa. Eu nunca vi ninguém sentar numa mesa e elogiar a qualidade do sal na comida. A quantidade, tudo bem, mas a qualidade, né? Fala que marca é esse sal, onde você comprou esse sal. Mas se ele não tiver ali, fará uma diferença tremenda. Então, são dois elementos simples, mas que têm um poder de influenciar, um poder, através da doação, da virtude que há em si, de mudar o ambiente. Inclusive, é um problema que nós deveremos tratar no próximo trimestre, que em relação a esse assunto que estamos falando aqui, que é a questão da departamentalização da evangelização. A partir do momento que a igreja criou o departamento de evangelismo, veja só, se esse departamento tem o propósito de estimular toda a igreja a evangelizar, isso é salutar, isso é saudável. Mas se o propósito for terceirizar a missão, isso é danoso, isso é prejudicial. E é o que tem acontecido hoje. Por exemplo, na igreja, nós temos lá quem é responsável pelo louvor, o departamento de louvor. Quem é responsável de trabalhar com as crianças, o departamento infantil. Quem é responsável de trabalhar com jovens, o departamento da mocidade. E aí, quem é responsável por evangelizar? Aí já logo remete o departamento de evangelismo. Então, a partir do momento que criou-se esse departamento, tirou-se da igreja a consciência desse dever de todo salvo. Então, a pessoa fala, eu contribuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a minha parte, agora evangelizar é com quem foi chamado para isso. Não, a Bíblia não fala sobre isso, não. Quem foi chamado para evangelizar? Todos nós. Todos nós devemos ser luz onde nós estivermos. É claro que nem todo mundo vai ter a capacidade de um evangelismo coletivo, de uma pregação, de estar numa praça pública com microfone, nem todo mundo. Mas cada um vai ter a sua ferramenta, um evangelismo pessoal, de evangelizar as pessoas que estão mais próximas de nós, evangelizar um parente, evangelizar um amigo que convive conosco todos os dias. Pastor Kleber, amados ouvintes, eu tive a experiência de coordenar um grupo de adolescentes em São Paulo, numa igreja em São Paulo, que nós tínhamos 700 adolescentes. E teve uma determinada festividade que fomos fazer, e aí queríamos convidar pessoas não crentes para estar conosco nos cultos. E eu fiquei impressionado com uma coisa. Deus me deu uma ideia ali na hora de perguntar para aqueles adolescentes quem deles não tinha o pai, a mãe, um avô ou uma avó não crente. E nós tivemos ali, só no meio daquele grupo, mais de 300 pessoas que poderiam, pessoas próximas. Era um adolescente convidando o seu pai para ir para o culto, sua mãe, sua avó, o seu avô. Então, às vezes a gente quer fazer grandes campanhas evangelísticas. Isso é bom também, isso é salutar também. Mas às vezes pessoas tão próximas dos nossos membros não conhecem o evangelho, precisam ser evangelizadas. Então nós separamos um espaço ali de mais ou menos 100, 150 lugares, que foram 3 dias, apenas para esses parentes próximos de adolescentes estar conosco. Então veja, podemos concluir, é algo que deve ser trabalhado, essa questão da departamentalização, até que ponto isso, né? Não prejudica a obra da evangelização, a missão da igreja de evangelizar, mas nós podemos concluir essa pergunta dizendo que é impossível o verdadeiro crente ocultar em sua vida a mensagem do reino. Nós somos a mensagem. Lembremos do gadareno. Nós somos a mensagem. Vai, diga o que Deus te fez. Se a pessoa for um verdadeiro cristão, a mensagem do evangelho será notória, ou deve ser notória em seu viver, assim como era impossível o gadareno disfarçar o que Deus tinha feito por ele. Portanto, a incumbência de levar a ordem que Jesus deu, de levar a mensagem do reino, é para todos, cada um com a sua ferramenta, cada um dentro do seu campo de atuação, mas a mensagem é para todos.
Perfeitamente. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, verso 19 em diante, né, a chamada Grande Comissão, ali é o rei que está falando, né, dizendo aos seus súditos: vão, façam discípulos de todas as nações, e depois ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, há uma mensagem que nós precisamos levar, que não é apenas a mensagem Jesus te ama, morreu por você, mas esse evangelho, essa mensagem que nós levamos é uma mensagem de uma submissão ao reinado de Jesus. Lá em Atos, capítulo 8, e o verso 12, ele diz que Filipe foi a Samaria, né? E o verso 12 diz assim: "Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres." Então veja que Filipe foi cumprir essa missão de pregar e batizar, mas o que ele pregava era o reino de Deus. Atos capítulo 28, nós vamos ver o apóstolo Paulo pregando também ali, e diz o texto no verso capítulo 28 e o verso 28, que Paulo pregou o reino de Deus aos gentios. E no capítulo 30, o capítulo 28, verso 30, ele diz: "Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo." Então, Paulo está pregando o reino de Deus, ou seja, o evangelho que nós pregamos é o evangelho de que Cristo veio a este mundo, morreu, deu a sua vida para salvar os pecadores, mas este evangelho é o evangelho do reino. Ele precisa incluir também a ideia de que, ao crer em Jesus como Salvador, nós também o recebemos como nosso Senhor e, portanto, estamos debaixo do seu reinado. Quando perguntaram, os discípulos perguntaram: "Senhor, qual é o sinal da tua vinda, do fim dos tempos?" E uma das coisas que Jesus disse foi: "Este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Então é uma mensagem que nós precisamos deixar claro. Jesus mandou os seus súditos pregar o evangelho do reino, mandou os seus súditos levar a sua mensagem, uma mensagem que não apenas é a boa notícia que somos salvos, mas também é a boa notícia que nós vamos sair do reino das trevas, do império da morte, do império de Satanás, e agora ter um novo rei, um rei melhor, um rei extraordinário, mas é um rei que vai nos dar as ordens para nós obedecermos. É o reino de Deus que Jesus veio e já começou a implantar sobre esta terra, e chegará o dia quando este reino será estabelecido de uma forma definitiva. Então, concordo plenamente com o senhor, pastor Tadeu: todo cristão deve pregar o evangelho do reino, deve falar de Jesus com palavras, com a vida, com tudo que ele tem, porque isso é a missão que o rei nos deu para nós executarmos aqui nesta terra. Mas nós temos a última parte do nosso episódio de hoje, que é a famosa mesa redonda e hora da pimenta, né? Pimenta porque, na realidade, a gente dá aí um sabor, traz aí algo que vai despertar. A ideia não é provocar nenhum tipo de conflito, mas sim provocar reflexão, levar-nos a aplicar a mensagem da lição à nossa vida. E por isso nós temos essa hora da pimenta em cada episódio aqui do Pode Beber. E a hora da pimenta desse episódio diz o seguinte: a igreja é a manifestação visível do reino de Deus na terra. Sendo assim, todas as decisões e práticas da igreja devem ser autorizadas pelo Rei Jesus. E a pergunta é isto que ocorre em todas as igrejas cristãs? Ou às vezes ficamos como numa tribo, seguindo as nossas preferências pessoais? E como nós podemos resolver isso? Então, pastor Tadeu, todas as decisões, todas as práticas da igreja devem ser autorizadas pelo Rei Jesus, ou a gente pode viver segundo, ou escolher segundo as preferências? Como é que funciona aí o reino de Deus através ou na igreja do Senhor na terra?
Pastor Kleber, amados ouvintes, quando eu ouvi essa pergunta, eu pedi misericórdia a Deus. Realmente, a pimenta aqui é pimenta mesmo. Mas eu entendo que nós precisamos compreender algumas coisas nesse sentido aqui. Por exemplo, sabemos que a igreja é a representação do reino de Deus na terra. É o agente do reino de Deus na terra. No entanto, ela ainda está na terra. Por isso, muitas coisas que nela acontecem pertencem, vamos chamar aqui, pegar emprestado um termo de Agostinho, reino dos homens, né? Pertence aos homens. E eu não me refiro aqui especificamente a coisas pecaminosas. Não. Eu me refiro aqui a algumas coisas que o próprio Deus deixou a encargo dos homens decidirem. Por exemplo, o modelo de governo que a igreja vai adotar, o modelo de governo eclesiástico. Se a igreja vai ser uma igreja episcopal, se ela vai ter um sistema presbiteriano, se ela vai ter um sistema congregacional, se ela vai ter um sistema mais centralizador, ou um sistema mais, né, assim, democrático. É uma decisão que compete à igreja, na sua administração. Por quê? Seria hipocrisia, meus irmãos, nós dizermos aqui que tudo o que acontece na igreja é totalmente teocrático, ou seja, foi estabelecido pelo próprio Deus. Inclusive, muitos líderes se tornam tiranos sob essa alegação. Tem muitos líderes que se tornam tiranos dizendo que tudo o que acontece ali é Deus. É Deus que estabeleceu, é Deus quem decidiu. E ai daquele que se levantar contra uma decisão de Deus. Ai daquele que questionar, ai daquele que criticar. Então, nós devemos entender e ponderar a respeito disso, de que tem coisas que realmente pertencem aos homens. Deus delegou algumas decisões aos homens, né? São coisas que há espaço para os homens decidirem. Por outro lado, devemos saber que o quanto uma igreja, o quanto ela possui de reino de Deus e o quanto ela possui de reino dos homens, né? É verdade, como nós dissemos, que existem coisas que são delegadas às decisões humanas. No entanto, isso tem um limite. Isso tem um limite. A igreja, ela deve ser bíblica. Ela deve ser pautada pela palavra de Deus. E as decisões devem ser tomadas com base nas escrituras. E até mesmo as decisões que Deus outorgou à igreja, aos homens, nós devemos buscar a sua vontade. Por meio de fervente oração. Não é verdade? A gente vê lá a escolha de Matias, né? Aí se questiona se era não da vontade de Deus aquilo, mas a igreja tomando uma decisão ali, mas por meio da oração. Então, e nós vamos resolver isso medindo o quanto a palavra de Deus tem autoridade na igreja, o quanto as decisões tomadas levam a Bíblia em consideração. A oração em consideração. Como nós já falamos aqui, o pensador, né, o grande pensador cristão Agostinho, na sua principal obra, A Cidade de Deus, ele faz um paralelo entre o reino dos homens e o reino de Deus. E ele diz o seguinte, vou parafrasear aqui, né? Ele diz assim, uma se gloria em si mesma, a outra se gloria no Senhor. Uma tem a sua glória nos homens, a outra, Deus é a maior glória. Uma é dominada pela paixão de dominar. Na outra, as pessoas se prestam mutuamente ao serviço por caridade. Os sábios de uma vivem para o próprio prazer. Na outra, a sabedoria está na piedade a Deus. Então, você vê que há esse paralelo e muitas vezes, numa igreja local, a gente tem que medir, né? A grande questão aqui é, em nossa igreja, o quanto há do reino de Deus e o quanto há do reino dos homens. Não podemos dizer que uma igreja tem as suas decisões pautadas no reino de Deus quando a palavra de Deus não é valorizada, quando a oração é negligenciada, quando o culto de doutrina e a escola dominical tem um público ínfimo, não há incentivo, quando a sua liturgia prioriza os eternos louvores, e aqui eternos louvores no sentido de muito cânticos, né? E a exposição da palavra é de alguns minutinhos, entre aspas, para não perder o costume, né? Então, eu acho assim, a gente tem que ponderar dizendo, realmente há decisões que Deus estabeleceu aos homens, mas isso tem um limite. A igreja é pautada, sobretudo, pela palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus abre brecha para que os homens decidam, essa decisão deve ser feita com muita oração, com muito discernimento, com muita sabedoria, com muita humildade, né? Se isso acontecer e essa igreja tiver a palavra como sua regra, realmente regra de fé e prática, a palavra prática tem que ser aí em negrito, né? Essa igreja se dará bem. Essa igreja não se dará, não será governada por caprichos humanos, por orgulhos, por vaidades humanas, por interesses escusos, por interesses, né, duvidosos, mas ela será realmente mantida e guiada e governada pelo Espírito Santo. A igreja que verdadeiramente promove o reino de Deus e que vive sob, debaixo do cetro do Senhor Jesus, ela tem as escrituras e a oração como sua prioridade absoluta, conforme o modelo que a gente enxerga na igreja de Atos, né? Nós, porém, nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração, não é verdade? Então, aquilo que a palavra abre margem, nós devemos decidir debaixo de muita oração.
Excelente, é de fato a ideia da hora da pimenta aqui, é nós refletirmos exatamente sobre o ser igreja como um reino de Deus que está sendo manifesto aqui nesta terra. Então, se nós estamos aqui trabalhando em prol do reino de Deus, precisamos lembrar sempre de que os padrões, as escolhas devem ser sempre aquilo que a palavra de Deus nos mostra e também aquilo que o Senhor vai guiando, mostrando através da sua atuação, não é? Por exemplo, quando vamos escolher obreiros, alguém poderia escolher pela aparência, como o profeta queria escolher o filho de Jessé, né? E poderíamos escolher por preferências pessoais ou porque tem já uma amizade, um conhecimento. Mas, no entanto, quem escolhe os obreiros e quem os capacita é o Senhor. Então, aqueles a quem Deus chamou, a quem Deus deu os dons, é esses que a igreja, então, deve escolher, né? Lógico que a igreja tem também os seus critérios, é preciso ter um alinhamento com a visão da liderança, mas é Deus quem chama seus obreiros e os capacita. Pode ser que alguém eu olhe e diga assim, não, eu preferia que Deus tivesse chamado aquele outro, que Deus tivesse dado o dom para aquele outro, porém a escolha não pertence aí aos homens, mas pertence a Deus. Da mesma forma, quando nós vamos escolher as nossas práticas, até mesmo aquilo que vamos fazer nas nossas reuniões, nós podemos escolher aquilo que está na moda, aquilo que agrada aos homens, aquilo que atrai pessoas, ou podemos escolher fazer aquilo que realmente agrada a Deus, aquilo que coloca Deus em evidência, mesmo que isso não seja o que está na moda, né? O que não é a trend do momento, mas escolhemos segundo o padrão do reino de Deus revelado na palavra e conforme aquilo que o Espírito Santo vai mostrando, e especialmente na forma como ele vai dirigindo a igreja, né? Através da sua palavra, através dos dons que ele concede. Eu estou procurando alguém para colocar à frente, o senhor já falou aí muito bem, do departamento de missões da igreja. Ora, a pessoa que poderia estar à frente disso é a pessoa que Deus deu o chamado, o dom ministerial do evangelista, ou que deu também o dom da administração. Imagine a combinação desses dois dons, alguém que tem o chamado evangelístico e tem a capacidade de administrar, seria certamente um obreiro ideal para estar à frente de um departamento de missões, mas às vezes alguém por outra necessidade, ou por uma escolha pessoal, alguma coisa, coloca uma outra pessoa. Eu entendo até que existem de fato necessidades momentâneas, porém o Espírito vai governando, né, mostrando, capacitando, e quando nós de fato estamos preocupados em seguir o que o Rei está querendo e agradar ao Rei Jesus e fazer aquilo que ele está nos mostrando na sua palavra, melhor então nós seremos essa manifestação do reino de Deus na terra, o um reino que é regido por uma constituição que ele deixou claro para nós na sua palavra e que ele vai também dirigindo de acordo com a ação do seu Espírito no nosso meio, na nossa comunidade de fé. Bom, nós chegamos então ao final do episódio de hoje, o último episódio desse terceiro trimestre do ano de 2023. Na próxima semana, querendo o Senhor, e se não tiver acontecido ainda o arrebatamento, nós estaremos com o primeiro episódio do último trimestre de 2023. Pastor Tadeu Coelho, sempre uma alegria recebê-lo aqui. Com as contribuições sempre muito bem-vindas, muito ponderadas. Queremos louvar a Deus por sua vida, agradecer por sua participação. Em nome aqui do PodBD, do pastor Gleibson Andrade, que é o nosso capitão e que vai voltar no próximo trimestre, agora com a graça de Deus. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Aqui é o espaço para suas considerações finais antes que possamos encerrar este episódio.
Pastor Kleber, eu agradeço, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do senhor, professor Gleibson, pelo trabalho, pelos demais componentes desse PodBD. Louvo a Deus pela vida de cada ouvinte, de cada professor de escola dominical. Que a boa mão do senhor esteja sobre a vida de cada um, sabendo que o trabalho não é vão no senhor. Não importa se é uma classe com 5 alunos, com 10 alunos, com 50, com 100 alunos. Deus tem visto o esforço de cada um na preparação da lição, na preocupação de levar um ensino sólido, um ensino cristalino, um ensino sadio. Deus tem visto, contemplado o esforço de cada um e há de galardoar cada um conforme as suas ricas bênçãos. Fiquem todos na paz do Senhor e é um prazer estarmos juntos mais uma vez.
Amém. Eu agradeço a Deus por sua vida. Quero agradecer também a cada ouvinte do PodBD, você que está cada semana nos acompanhando, e pedimos a gentileza que você coloque o link deste episódio aí nos seus grupos do WhatsApp, divulgue na sua igreja, envie para outras pessoas que você conhece e são professores ou mesmo estudantes da escola bíblica dominical, para que possamos alcançar um número maior de pessoas a cada episódio. Esse trabalho é feito com carinho, com dedicação. Louvo a Deus pela vida de cada um dos cooperadores que tem sempre se esforçado para trazer algo de excelente qualidade para os nossos ouvintes. E a única maneira que temos de chegar a mais pessoas é contando aí com a sua ajuda, você que já é nosso ouvinte, que está sempre acompanhando este trabalho. Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima aula, que seja edificante realmente e que possamos estar bem despertados para esta realidade nós temos que manter a mensagem do Reino de Deus e obedecer ao seu mandamento. Hoje vivemos uma época em que a autoridade parece que é uma coisa ruim, está debaixo de uma autoridade, mas é maravilhoso estar debaixo da autoridade do Rei Jesus e pertencer ao seu reino, e que nós continuemos nesta verdade e servindo ao Senhor com muita alegria. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.